por dizer que a nossa reflexão não é iniciada com uma conferência. Não vou fazer uma conferência. Vou dizer coisas fragmentadas, inspiradas algumas por autores conhecidos, vão reconhecer o Maurice Bellet aqui e além, e de certa maneira tentando abrir alguns caminhos já conhecidos, para tornar mais claro o que é, no grau, essa interioridade e presença humana. Penso que o tom de fundo é dado por um texto do Bellet que não sei se vai publicar de Mudar a Vida, que diz assim: desejar desesperadamente, desejar até à dor e à desolação, até ao grande vazio amargo, desejar que tudo seja de outro modo, desejar o fim das crueldades, das loucuras, das asneiras, do objeto, desejar a alegria, a luz, a ternura, ter tanta fome, ter tanta sede de um mundo diferente e de si mesma diferente. Aqui se conjuga essa interioridade e presença ao mundo. Ter tanta sede, ter tanta fome de um mundo diferente e de si mesma diferente. E creio que se a gente tentasse dizer qual é a missão do grau, qual é a linha espiritual do grau, não poderia resumi-la nisto que acabo de citar. Por isso não é um trabalho feito uma vez por todas. Não é uma missão a colar às coisas que a gente já faz, mas é uma constante interpenetração da fome e da sede por um mundo diferente e por si mesma diferente. Isto porque existir não é pensável senão como parte do mundo, como relação a toda a realidade que chamamos mundo, como presença à multiplicidade de seres, de lugares, de instantes que fazem mundo. E por outro lado, dizer também que existir não é pensável senão na revelação externalizada ou exteriorizada, e vou cair no tema para esta sessão, para a sessão de hoje, de uma interioridade que é ela profundamente personalizada. Existir é uma presença a nós mesmas e é uma presença ao mundo nessa variedade que me enunciei. E este existir, muitas vezes, insisto no verbo existir, mais do que o verbo ser, é justamente desdobrado por muita gente numa dicotomia quando o pensamento ainda é dicotómico, dialético, polarizado, entre ser e fazer. Existir é uma síntese do ser e fazer. Ontem estive com uma pessoa amiga que tem esta qualidade espantosa de ser tão intensa no que faz, e faz imensas coisas, que em tudo o que faz o seu ser transborda. E por isso eu atrever-me a dizer que tardamos tanto até ser, até existir, que é inútil multiplicar os convites a não existirmos. Esses convites a não existirmos são constantes e vêm de todos os lados. É por isso que Fernando Pessoa, como Bernardo Soares, diz a certa altura, tão profundamente, tão portuguesmente, agir é reagir contra si próprio. Influenciar é sair de casa. Estamos aqui muito longe da ação pela ação. Estamos na ação que é reagir contra si próprio. Existir. Existir como parte do mundo. Não sei por isso se as mulheres que se reúnem no Grau não têm um desafio especial a lançarem-se mutuamente, ou lançarem-nos mutuamente, que é justamente o desafio de agir como reação contra si mesmo. Agir no sentido, neste sentido de existir, em que a interioridade e a presença ao mundo estão conjugados. E quando falamos de interioridade, pode às vezes ter-se a sensação que está a falar de alguma coisa que nos é alheia, e não podemos ignorar que mesmo em algumas religiões cristãs há uma dicotomia muito grande entre a interioridade e o mundo. E que nas grandes religiões não monoteístas essa dicotomia é total, e em certo sentido há uma procura de uma identificação ao cosmos que de facto temos que o reconhecer, e é essa a dificuldade da união fundamental entre todas as religiões, em que há uma distância muito grande em relação à proposta que é feita por Jesus Cristo e que é simultaneamente, e veremos como, de uma presença tão grande a nós próprios, que essa presença é ao mesmo tempo uma presença ao mundo e aos outros. Quando eu e a Mariazinha e a Teresa e a Maria Quisa, mais velhas que aqui estamos, andávamos na Ação Católica no tempo da universidade, havia um livro que era ainda não havia bandas desenhadas, ainda não eram muito populares, mas havia um livro de desenhos sobre um frade que era o Ferro Placida, e uma das histórias, o irmão Placido teve uma visão um dia. Era assim, era um frade beneditino, estamos em bom sítio para contar a história. Era um frade beneditino, cumpria tudo, deliciava-se com a natureza, vivia a liturgia, sempre os olhos muito abertos e pescoço muito direito, porque achava, não era preciso fechar os olhos, estava na igreja, porque é que havia de fechar os olhos. E todo ele era tal maneira que um dia a irmãzinha dele foi visitá-lo e conquistaram de tal maneira das coisas todas do mundo e sem ser do mundo que a irmãzinha decidiu ir para o mosteiro das Meditinas, portanto, das Colares. Bom, mas o Sr. Plácido teve um dia uma visão, ele não acreditava muito em visões, mas teve uma visão. Ficou siderado e correu a contá-la no convento. Mas a primeira pessoa que o irmão Plácido encontrou foi o irmão Rotina. E então disse-lhe ainda, estava transportado pela visão, disse-lhe: sabes, irmão, a vida interior é uma vida que é interior. Mas ao ouvir uma tal revelação, o irmão Rotina teve uma apoplexia e morreu. E eu penso muitas vezes nesta revelação do irmão Plácido. Quando me sinto a esbanjar numa esterilidade inútil aquilo que me é dado viver como vida interior. E não vamos criar fantasmas sobre essa vida interior. Esse trabalho da vida interior não é hoje, que eu possa fazer hoje, resultado da minha vontade. Esse trabalho molda-se, inscreve-se no meu inconsciente, para eu ir recolher mais tarde aquilo que eu hoje decidi, aquilo que eu hoje fizer, a maneira como eu hoje tiver vivido, o que vivi, fiz, aguentei. Tudo isso hoje assume a expressão de uma vida interior. E cada vez a vida interior vai depositando materiais nesse fluxo do inconsciente. A Bicha falou há bocado a Fátima, e eu não quero abordar demasiado sobre alguma coisa que é tão real, mas para mim, o contacto com a Fátima nesta fase de uma doença, doença grave, é ver o que é o trabalho da vida interior, numa altura em que a pessoa já não é vontade para fazer aquilo. Vontade não pode, sabe? Não, realmente não tem poder. Só os fundos do inconsciente se podem transformar, então, numa vida interior que aceita, que tem coragem, que perde os outros, etc. E é evidente, quando falo assim de vida interior, estou muito longe da perspectiva que atribui aos cuidados pela vida interior a determinados momentos da nossa vida. Todos os momentos, todo o cotidiano. Lavar a louça, cuidar de gente nova, cuidar de gente doente, o trabalho tal como ele é, a relação tal como ela é, aquilo que a gente chama quando se lamenta as chatices no trabalho, tudo isso, a forma como a gente vai vivendo isso, vai deixando tudo isso sedimentar dentro de nós, vai construindo uma vida interior. E somos aqui todas mulheres adultas. Mesmo as mais novas que aqui estão já são adultas, ou seja, não têm que bordar a dizer que a vida pode ser fantástica, bela, etc., tudo pode ser ótimo. Não, há coisas que são realmente muito, muito difíceis, e não são só muito difíceis porque são dramáticas, mas outras vezes são difíceis porque são chatas, simplesmente. E a gente tem que as viver e tem que as fazer e tem que aguentar. Mas penso que a vida interior, ao fazer esta relação com o inconsciente, a Mariazinha me corrigirá depois, a vida interior não é o suspeita de que alguns dentro de nós o inconsciente está a trabalhar, e a gente não tem nada, a gente vai fazendo, vai dizendo as nossas coisas, vai se lamentando, e o inconsciente tem o seu trabalho. Ele não é o equivalente psicológico da nossa vida interior. Eu penso que a vida interior existe depurada, como resultado de uma viagem, sempre a recomeçar, do inconsciente ao consciente. E também nessa altura, o Fernando Pessoa, no Bernardo Soares, diz duas frases, uma muito portuguesa e depois a outra já muito forte. Diz assim: a minha impressão é que o que existe é sempre em outra região, além de montes. Depois afirma esta coisa muito forte. E que há grandes viagens por fazer se tivermos alma com que ter paz. A gente pode dar a volta ao mundo, a gente pode fazer grandes viagens. Todas elas com mais ou menos interesse, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos gosto. Mas essa grande viagem, sempre a recomeçar do inconsciente ao consciente. Se quisermos, lembro esta frase que eu acho culpável. Grandes viagens por fazer, se tivermos alma com que ter paz. Mas a vida interior não é um magma, não é um fluxo que escorre e onde de repente a gente vai buscar alguma coisa. A vida interior é a vida interior, como diz a revelação do irmão Platão. A vida interior advém à vida pela palavra. Difícil a palavra. Alguém conversando numa situação que estávamos quatro ou cinco pessoas, eu digo a alguém: mas tu não falas? Não gosto de ser corrigida. Ah, mas é só no momento em que a vida interior advém à vida pela palavra que ela, de alguma maneira, se constrói, que ela se faz. A vida interior é como o fio d'água que vai perder-se na lama se só escorrer em terra mole, ou que se vai tornar ribeiro ou rio se encontrar as pedras no seu caminho. As pedras, isto é, a linguagem, as palavras, são o que torna possível a corrente d'água tornar-se ribeiro e rio. Difícil as palavras. Houve uma mulher que, com as suas palavras, marcou uma viragem completa na filosofia ocidental e do pensamento. Foi Teresa d'Ávila. Não é por acaso que é a doutora da Igreja. Não foi uma concessão às mulheres, não é um movimento das mulheres. Teresa d'Ávila, num momento e num tempo em que os homens viviam ou de conquistas espaciais na terra que se aprendia, ou de cosmogonias que davam interpretação do mundo, escolheu outro caminho. Escolheu um caminho que hoje nós chamaríamos antropológico. As moradas, as várias moradas, para o progresso dentro de si, o caminhar dentro de si. Em certo sentido, o progresso espiritual, com Teresa d'Ávila, é o itinerário do sujeito que vai até o seu centro. E essa viagem nunca está definitivamente feita, até porque esse centro está sempre deslocando, esse centro está sempre aparecendo diferente. Mas fazer essa viagem supõe deixar que a vida interior se manifeste, supõe uma atitude fundamental de liberdade. Para a liberdade, adquire-se na iniciação, situa o homem face aos seus próprios poderes. A quem disso, a quem dessa iniciação, não há senão a desorientação do ser humano perdido, como a menina do capuchinho vermelho perdida na floresta. E por isso essa iniciação é a tarefa da vida inteira. Chamam-lhe alguns, em termos das ciências e do conhecimento das coisas, chamam-lhe educação permanente. Eu acho que ninguém é educado por ninguém. É de facto uma iniciação. Situar o homem em todas as suas relações. E situar-nos em cada etapa, em todas as relações. E quando julgamos que já temos percorrido esse caminho de iniciação, estamos afinal ainda na orla do que é possível e necessário. Se assim é, que há este caminhar, estas viagens, este itinerário até ao centro, esta vida interior que é vida interior, então o que é isso de presença ao mundo? O mundo é muita coisa, e pelo mundo a gente cobre muita coisa. Vamos dizer que o mundo é natureza, que acidentes cósmicos provocaram e que acidentes tecnológicos transformaram. Aquilo que hoje chamamos de natureza, a gente já não sabe se é natureza, se não é. Já, de tal modo, tantas camadas de humanos se sobrepuseram. Mas, de algum modo, é natureza. E digo natureza deliberadamente, porque nela inscrevo a vida humana. Não digo ambiente, porque o ambiente é exterior. Porque o ambiente é alguma coisa que torna o homem unicamente centro. Digo natureza, na medida em que nós somos parte dessa natureza. Isto, Teilhard de Chardin tantas vezes o disse e afirmou, o mundo feito de uma biosfera, de uma atmosfera, e coberto por esta rede, com hiatos aqui e além, que é a noosfera, que é a existência dos seres humanos. Muita coisa havia que dizer, sobre a presença ao mundo, natureza. Num momento como aquele que a gente vive, num período da história como é este em que vivemos, em que são difíceis as decisões. Eu, nos últimos dias, é sexta-feira, estava em Roma e não sei por dizer num chofer de táxi que me levava do Vaticano para um bairro, não é? Nem sequer é muito longe do centro, é como Lisboa. Mas depois, como levámos 2 horas e meia para percorrer um trajeto de 20 minutos, isso não, realmente não é bem como Lisboa, é dar tudo um bocadinho diferente. E a gente sempre exigia, pois conversámos, estávamos 2 horas e meia, porque a vida do homem, só o que eu vou saber a minha vida, não sei, mas enfim, conversámos mesmo. E ele dizia, eu não acredito nisso, de pôr só os números pares a andar um dia e os limpares no outro dia. Não, eu só acredito uma coisa. Numa bomba em todas as fábricas aos móveis. E, bom, já conversámos sobre isso e já me pergunta-se qual pode ser a transformação do mundo. Quando a gente sabe que no ano 2000, 60% dos habitantes da Terra viverão todos em cidades, em grandes cidades. O que será? O que vai ser a natureza no meio disto tudo? O que vai ser para toda a gente mais nova que eu que aqui está, o que vai ser por volta de 2015, 2020, o que vai ser o aquecimento do clima e mais, e mais a água do mar a subir e mais o Bangladesh a desaparecer e a Holanda a desaparecer e Nova York, etc. Não é? O que vai ser isso, não é? E não sei, isto não é uma presença ao mundo que nos é necessária, não porque tem jornais, porque há uns artigos que a gente lê, não, isto tem que ver connosco, tem que ver com as escolhas, com escolhas diárias, coisas muito aparentemente sem importância, mas no fundo significativas, não. Temos demasiado anidrido carbónico na atmosfera, em parte porque não temos oxigênio em quantidade suficiente, por muitas coisas, porque há a poluição dos carros, mas também porque as florestas estão a ser destruídas e de repente alguém decide, por exemplo, em Paris começou ontem, a recolha de tudo quando são jornais e revistas, etc., tudo quando são papéis. Tudo para ser reciclado, para não se destruir florestas, etc. Outras cidades começaram mais cedo, mas o que foi interessante é que isto começou por uma iniciativa puramente privada, de pessoas num dos bairros. Eles viram que dava resultado e ontem lá estava tudo, às portas de toda a gente, e imensos resmas e resmas de revistas e jornais. Coisas simples, não é? É simples fazer. Enfim. Não andará por esse domínio, mas o mundo é natureza, o mundo é sociedade dos homens, sociedade que se organiza, que se decompõe, que se reconstrói, que se produz, sociedade que a gente olha neste momento, por exemplo, para a Europa, e há 3 dias um checoslovaco, Jan Urban, escrevia num dos jornais internacionais, dizia: pois é, toda a gente ficou feliz quando nós acabámos o regime comunista e optámos por um outro regime. Mas, neste momento, o que temos diante de nós é o desespero. Porque não sabemos como lidar com tudo isto. Não sabemos economicamente, não sabemos do ponto de vista das nacionalidades. Se calhar vamos destruir uns aos outros. Mesmo dentro da Checoslováquia, entre os checos e os eslovacos, e mais a minoria alemã, etc. E já me disse, ainda há tão poucos meses, estava toda a gente feliz, toda a gente a pensar que está a sociedade numa etapa nova. E já ela se revela na sua complexidade. Não há fenómeno histórico, não há nada na sociedade, como não há nada no homem, que não seja profundamente ambíguo. É a grande diferença que nós temos em relação ao computador. Não é? A gente está a trabalhar com o computador e o computador apita e diz: faço isto ou faço isto, sim ou não? E a gente não tem outra saída se não dizer ou sim ou não. Enquanto na nossa vida humana, a gente pode dizer um talvez, que mistura ou sim, mistura ou não, pode dar umas voltas, pode fazer outras coisas. É a grandeza da nossa realidade humana. A ambiguidade é uma possibilidade de julgar com sim ou com não. A ambiguidade que, ao nível da sociedade, foi ontem mais do que claramente revelada, não sei se ficar assim, mas como é possível os jornalistas não comentarem de outra maneira? Então, o Conselho de Segurança, sob a presidência dos Estados Unidos, calhou por ordem alfabética, e sobre uma resolução dos Estados Unidos, decide-se pôr um ultimato a Saddam Hussein para abandonar o Kuwait, e uns momentos depois o presidente Bush diz aquilo, o contrário do que tinha sempre dito até agora: sim senhor, que quer começar conversações e que vai mandar o seu ministro dos negócios estrangeiros a Bagdá, e que convida o ministro dos negócios estrangeiros iraquiano a vir a Washington. E as pessoas ficam: mas como é isto? A sociedade é isto, a vida é exatamente isto, é esta possibilidade de jogar ao mesmo tempo com elementos diferentes. E não estou a avaliar politicamente se a revolução dava correta ou se não estava. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a gente dar-se conta desta ambiguidade fundamental da sociedade toda ela, à escala do planeta, mas à nossa escala, onde estamos, na terra onde estamos, no sítio onde trabalhamos, em todo lado. O mundo é natureza, o mundo é sociedade dos homens, e nessa sociedade, nós também, a realidade geral que formamos, e cuja complexidade e cuja ambiguidade é insustentável para muitas pessoas. E é preciso vivê-lo. E é preciso vivê-lo e ter consciência disso. Ter consciência disso. Que há outras escolhas mais dicotómicas. Há outras escolhas que são mais sim ou não. É isto ou é aquilo. E que esta perspectiva, esta visão, esta supõe um moldar como que um casamento com a complexidade da sociedade, qualquer que ela seja. O mundo são também lugares concretos, geográficos, interligados, polos de decisão e de emergência de factos e de valores. Quadro que está sempre em constante mutação de movimentos de aproximação e de antagonismo. Não é uma geografia, sem dúvida. É uma geografia. A geografia hoje é muito difícil de compreender, toda a gente tenta dizer o que é que essa geografia vai ser, que polos vão existir, que significado é que tem,